Agradeço e cumprimento ao mesmo tempo a Vossa Excelência, ao ilustre depoente, ex-ministro Nelson Barbosa. Agradeço a gentileza do senador Pimentel pela permuta. E vou ser muito objetivo e gostaria, ilustre ministro, que Vossa Excelência, nas respostas, pudesse fazer o mesmo. Começo por dizer que o que me chama mais atenção no depoimento de Vossa Excelência, que, se não me engano, desde 2003 participa dos sucessivos governos do PT, né, nos mais variados cargos, sempre cargos da maior relevância, não há em nenhum instante um reconhecimento, uma meia-culpa, por menor que seja, para linkar as atitudes de Vossas Excelências, não apenas de Vossa Excelência, mas de Vossas Excelências, para o que veio ocorrendo no Brasil. Não há, ouvindo Vossa Excelência, qualquer relação da condução da política econômica nos últimos anos, com o fato de o Brasil ter hoje mais de 12 milhões de desempregados, 5 milhões apenas a partir de 2013, uma média de 400 comércios sendo fechado por dia no Brasil ao longo dos últimos 18 meses, uma queda de 5% da renda do trabalhador brasileiro apenas no último ano, um acréscimo na alimentação desse mesmo trabalhador de 15% apenas no último ano. Não há relação, pelo que posso ouvir ou depreender das considerações de Vossa Excelência, da condução da política econômica do Brasil com o fato de cerca de 8 milhões de famílias estarem retornando às classes D e A, 60 milhões endividadas, mais de 1,5 milhões de brasileiros abandonando seus planos de saúde para ficar apenas em uns números maiores. Há muito tempo atrás, no ano de 2013, técnicos do Tesouro Nacional já alertavam o governo para os riscos das pedaladas fiscais serem mantidas. Há um depoimento, inclusive, da STN, da Coordenação Geral de Operações da STN, que demonstra de forma clara que esses alertas vinham sendo feitos. O Banco do Brasil, onde Vossa Excelência atuou como presidente do Conselho de Administração, também já havia alertado a Secretaria do Tesouro Nacional, cobrando as faturas que remontavam a 2008. Em uma reunião ocorrida com a presença de autoridades do governo, secretário do Tesouro Nacional, entre elas, em 2013, foi alertada para a necessidade de correção de rumo, porque senão o Brasil correria o risco de perder o seu grau de investimento. O que eu pergunto a Vossa Excelência, objetivamente, em que monta o acúmulo dos passivos bilionários do Tesouro Nacional perante os bancos públicos teve influência na perda de grau de investimento do país que já se anunciava? E se Vossa Excelência confirma esses alertas, não falo nem dos alertas externos, de avaliação de economistas de várias correntes, mas dos técnicos do Tesouro Nacional, do Banco do Brasil. Vossa Excelência confirma que essas reuniões ocorreram, participou de algumas dessas reuniões e em que grau teve influência a não tomada de medidas na perda de grau de investimento do país?
Agora depoente com a palavra.
Nobre senador Essenes, eu creio que o senhor não acompanhou o debate de política econômica no ano de 2015, no qual eu e o ministro Levy deixamos claros que era necessário fazer correções em vários programas que não eram mais sustentáveis. Houve correções no Pronatec, houve correções no FIES, houve correções no programa Minha Casa Minha Vida, houve correções no subsídio de energia. Isso é o reconhecimento de que aqueles subsídios que antes eram absorvidos no orçamento federal não mais podiam ser absorvidos no orçamento federal porque já tinha se chegado ao limite. Então, só pode chamar isso de meia-culpa, pode chamar de correção. O fato é que, ao longo de 2015, foram feitas várias medidas para adequar a administração fiscal brasileira à nova conjuntura. Sobre o alerta que o senhor menciona em 2013, pelo que eu sei, esse alerta foi dado no segundo semestre de 2013. Para sua informação, eu deixei o governo em junho de 2013. Eu deixei o Ministério da Fazenda no dia 14 de maio de 2013. E deixei oficialmente no dia 1º de junho, porque eu usei lá 15 dias que ainda tinham de férias. Sobre 56 bilhões, reconhecimento de passivos. O reconhecimento de passivos ocorreu em dezembro de 2013. Esse reconhecimento de passivos correspondia a cerca de 1% do PIB e ocorreu em dezembro de 2013. Se eu não me engano, o primeiro downgrade do Brasil ocorreu em outubro, antes do reconhecimento desse passivo. O downgrade ocorreu pelo fato de que se ficou claro que o governo não ia conseguir fazer a meta devido à queda da arrecadação e era necessário revisar a meta. Então, o reconhecimento desses passivos, na minha opinião, não teve efeito no downgrade do Brasil. Pelo contrário, ele aumentou a transparência porque até então não se tinha ideia de qual era esse valor. Ficava-se à mercê, como a Vossa Excelência mesmo colocou, de opiniões de analistas de mercado. Alguns falavam que eram 50, outros falavam que eram 100. Foi feita uma apuração validada pelo TCU, 55,6 bilhões de reais. Cerca de 1% do PIB. Um valor elevado, com certeza, mas um valor menor, por exemplo, do que ocorreu na passagem de 98 para 99, quanto então a mudança do câmbio fixo para o câmbio flutuante gerou cerca de 10 pontos percentuais do PIB de aumento da dívida pública. Então, eu sempre me pautei pela transparência em todos os meus atos, sempre defendi que se pagassem esses passivos, sempre defendi que se adotasse a meta mais realista possível. E assim eu o fiz quando assumi o Ministério da Fazenda.
Agradeço ao depoente e agora concedo a palavra à senadora eminente também, Ângela... Não? Réplica. Senador Aécio Neves. Fez uma questão tão consistente que eu achei que não necessitava de réplica.
Agradeço a Vossa Excelência, mas eu quero poder concluí-la, porque o ilustre depoente ajuda na conclusão que quero fazer. Ao final, se entendi bem, ele questiona as posições do governo, já que diz que defendia medidas que não teriam sido tomadas pelo governo. Isso é um alento. Mas eu volto a dizer que o TCU, no ano de 2012, Vossa Excelência participava do governo, vinha alertando, e eu abro aspas para o relatório do TCU dessa época, para as transações atípicas cada vez mais complexas e que reduzia a transparência sobre a meta do resultado primário. No relatório sobre as contas presidenciais de 2013, Vossa Excelência participava do governo, um novo sinal de alerta foi dado. E eles falam de procedimentos heterodoxos, repetem, pouco transparentes, levado a cabo pela Secretaria do Tesouro Nacional. Vossa Excelência tinha ciência desses alertas? O Ministério Público do TCU, já em agosto de 2014, né, e falo, obviamente, para a equipe econômica, já apresentava relatórios falando das operações de créditos ilegais com bancos públicos. O advogado-geral da União, à época, Luiz Inácio Lucena Andes, informou a todos nós, na comissão especial do impeachment, de uma reunião com a participação do ministro da Fazenda, do presidente do Banco Central, do secretário do Tesouro, e dizendo que ele recomendara que os passivos fossem quitados. Vossa Excelência fala corretamente das medidas que foram tomadas em 2015. Os alertas de inúmeros analistas, podia citar aqui Raul Veloso, Marcos Mendes, dentre tantos outros, eram unânimes a cobrar essas medidas de correção desde final de 2013 e de 2014, porque a situação se agravava, o mercado reconhecia isso, as perdas eram iminentes, mas o governo, de forma absolutamente omissa, nada fazia. A pergunta final, senhor ministro, além de uma consideração sobre se Vossa Excelência não se sente, no seu íntimo, em algum momento, responsável pela tragédia econômica com as consequências sociais gravíssimas que tomou conta do Brasil, mas faço-lhe uma pergunta objetiva, sem precisar lembrar que Vossa Excelência, na condição de testemunha, deve sempre falar a verdade. Em que monta? O fato de estarmos em 2014, às vésperas de uma eleição presidencial, levou a área econômica do governo a adiar a tomada de medidas que vieram a ser decididas logo após a eleição, com prejuízos gravíssimos ao país. Mesmo com alertas internos documentados, o governo, ao longo de 2014, permitiu que a senhora presidente da República apresentasse ao Brasil um país equilibrado, com perspectivas de crescimento. Vossa Excelência concordava com os alertas feitos com ela ou Vossa Excelência confirma que apenas pelo fato de termos tido eleição, as medidas deixaram de ter tomada?
Depoente, com a palavra.
Agradeço a pergunta do senador. Esclareço que eu sempre falo a verdade, Vossa Excelência. Sempre falo a verdade e pago o preço por isso. Sobre as perguntas que o senhor colocou, em 2014, eu não estava no governo, então não posso falar sobre reuniões sobre as quais eu não participei, sobre reuniões sobre que eu ouvi a mesma coisa que o senhor ouviu. Ouvi em 2012, os alertas de 2012, eu desconheço alertas em 2012. feitos sobre isso. Se os alertas foram sobre as contas de 2012, eles ocorreram em 2013. Em 2013, eu deixei o governo em maio daquele ano. Sempre defendi que se adotassem metas realistas, sempre defendi que se pagassem esses passivos acumulados, apesar de concordar que eles não são operação de crédito. Mesmo, não é o fato de ele ser operação de crédito que ele não precisa ser pago. Tanto que, quando eu assumi o Ministério da Fazenda, a primeira ação que eu tomei foi justamente colocar esses passivos em dia. Diga-se passagem, também o ministro Levi, quando o Congresso, quando o TCU tomou a sua decisão, nós automaticamente incluímos esse pedido na mudança de meta. Então, esses alertas, pelo que eu me lembro, ocorreram principalmente ao longo de 2013, a partir do momento em que eu já havia deixado o governo. Enquanto eu estava no governo, é notório nos debates, eu sempre defendi que se adequasse a meta a o que era possível ser feito, não foi a decisão tomada, mas eu me sinto muito honrado de ter participado de um governo que foi eleito 4 vezes, que proporcionou vários ganhos à população brasileira, proporcionou crescimento, redução da linha de pobreza, e também me sinto honrado de ter resolvido essa questão, senador. Tanto que hoje os senhores e as senhoras estão discutindo questões do futuro, porque os passivos do passado foram todos resolvidos em 2015.